Muito, não, me perguntam muito sobre isso, né? Há quanto tempo eu tô no Brasil, por quê? Por que eu não vou para Angola? Se eu gosto, se eu vou morar já de vez aqui no Brasil? Eu acredito que tudo é uma fase, né? Tudo é uma fase. Quando eu cheguei aqui em 2004, assim, eu não tinha muito foco relacionado a morar no Brasil, a trabalhar no Brasil. Mas eu já vi com toda uma mentalidade do Brasil, né? Sobre como é que era o Brasil, sobre as novelas, sobre o povo brasileiro, a convivência, tudo mais. Então isso gerou para mim uma forma de ver o Brasil um pouco mais aberto do que muitas pessoas quando chegam aqui, ou muitos estrangeiros, angolanos principalmente, quando vêm no Brasil. Então isso me deu uma vontade de querer aprender tudo aqui no Brasil, né? Eu lembro que quando eu fui morar em Goiás, uma ocasião aí que lá tipicamente é um estado de música, né? Praticamente o pessoal ali ama música, toca muita música. Então eu comecei a tirar proveito disso, né? Falei, poxa, por que eu não vou aprender também? Por que eu não me enturmo, né? Por que eu não fico ali no meio? Então eu fui meio que engajando, estando um pouco mais aberto. E volta e meia, quando eu ia sempre para o Rio de Janeiro, eu via sempre falar Rio é muito bom em samba, pagode e tudo mais. E aí eu ficava sempre de ouvidos abertos com relação a isso, aprender de tudo, colher um pouco, conhecer pessoas diferentes. Então isso para mim é que me gerou uma gratificação estando esse tempo todo no Brasil. E daí em diante eu apliquei isso também no lado profissional, tanto como acadêmico, tanto como a respeito do trabalho. Então eu foquei muito nesses dois lados, de aprender, conhecer mais as pessoas, um lado que não é muito cobrado dentro do mercado corporativo, mas assim gera um diferencial muito grande, porque você se torna uma pessoa ímpar, né? As pessoas te sentem bem em estar com você, estar ao teu lado. Então isso de certa forma ajudou muito a ter uma referência muito prestativa, Abraham, né? De braços abertos com relação ao Brasil. Mas o Brasil é um país maravilhoso, todo mundo que quer vir aqui ou que chega aqui, quer morar, quer ficar, mas eu sempre tive muito, lógico que não agora, né, mas no momento que eu fui amadurecendo, eu tive muita convicção do que eu queria realmente. E lógico, o IDS também tem ajudado muito nessa questão, porque você chegar aqui sem rumo, você se perde, não se perde no aspecto de formação e tudo, mas se perde de direção, você não sabe por onde ir, você não sabe por as coisas que você deve fazer, então você acaba pegando qualquer rumo que vir e indo, assim como muitos amigos meus que tomaram diversos rumos e muitos hoje se arrependem, outros estão tentando contornar aquilo que eles vivenciaram, né? Mas enfim, isso para mim gerou uma visão diferente do Brasil. Não, então, muitos também comentam sobre isso. Poxa, é tanto tempo, cara. Como você consegue morar tanto tempo fora de casa e tudo mais? Assim, eu falo que a minha família, ela já... A minha família, eu falo na parte de pai e mãe, né? Porque eu tenho outros irmãos, né? Eu falo que... nós já estávamos praticamente preparados, devido às oportunidades que foram surgindo dentro do nosso seio da família, né? Então, por exemplo, eu sou o quarto da minha família a sair do país, né? Então, eu já estava praticamente preparado para isso, né? Mas só que eu não sabia que deveria ser esse tempo todo, né? Por exemplo, eu estou 15 anos fora de Angola. Mas eu tenho observado, tenho sempre... com olhos abertos com relação a Angola, tudo, desde a questão tecnologia, desde a questão do próprio desenvolvimento do país, até o convívio que nós mantemos diretamente com os angolanos que acabam chegando aqui no Brasil, sempre trazem novidades. Então o interesse sobre Angola é muito grande. Então esse tempo todo aqui no Brasil, assim, para mim foi as melhores fases da minha vida. Praticamente eu tive teve muitos ganhos, né? Muitos ganhos, perdas também. Por exemplo, eu vi meu pai, o meu pai faleceu, não pude estar presente. Então, e outras diversas situações que aconteceram na minha família. Mas assim, esse período de eu morar fora me fez ser homem realmente. Por exemplo, eu tive ganhos em acadêmicos. Eu consegui hoje chegar até a minha segunda pós-graduação. Eu tive ganhos na vida pessoal, me estruturei não só como pessoa, mas consegui um emprego, balanceei o meu equilíbrio emocional, né? Desenvolvo minhas habilidades, não só musicais, mas habilidades voltadas não só como hard skill, como soft skill. Então são diversas elas. E tudo isso, eu falo que o Brasil tem uma parte dela, né? Então, o Brasil hoje representando um dos países emergentes, você está alienado a tudo. Diversas empresas, grandes empresas chegam aqui e você tem que entender que essas mudanças são reais, acontecem. Ou você se infiltra, ou você se mistura, né? Ou você aprecia tudo isso acontecendo. E eu preferi me misturar, né? Até mesmo o modo de falar, vocês percebem, poxa, eu não falo, estou aqui 15 anos, mas não falo que nem um brasileiro, tipo, pá, essas coisas a todos. Mas eu tenho um pouco do sotaque porque eu tenho esse lado também muito angolano, né? Então, se você for pensar, eu cheguei aqui com 14 anos, eu estou aqui praticamente 15 anos, então eu estou mais tempo no Brasil do que em Angola. Então, mas para mim isso tudo, eu sempre digo que foi necessário para mim me enturmar, para mim me agregar, me conhecer melhor até e tirar o meu máximo, né? Então, e o Brasil tem um nada assim que reclama. Lógico que é um país de ter diversas mudanças, né? Inicialmente agora estão passando por diversas mudanças políticas. Então, o nosso olhar tem que ser sempre do aprendizado, né? Aquilo que eu sempre falei nos outros povos. Nos outros podcasts, eu olho sempre como...
Eu digo sempre, um fato curioso até que aconteceu quando nós chegamos... de Angola para o Brasil, né? Chegamos via Rio de Janeiro e, bom, chegamos mais ou menos uma hora, quase 2 horas. Lá já tinha uma comitiva de angolanos nos aguardando, Ismael, a minha irmã tal, e outras pessoas que estavam ali, né? Então, chegamos volta de 4 pessoas, estava eu, Aldo, Vanice. E bom, nesse período aí nós subimos no táxi, né? Então estávamos dirigindo em direção ao hotel, né? Bom, subimos, tal, tava ali assim, quando nós chegamos, as instruções que nos mandaram referente a Angola, quando vocês chegassem, usem uma roupa, um chapéu da Fez, uma camisa, para vocês serem mais rápidos, serem identificados no aeroporto e tal. Nós falamos, tudo bem. Só que nós estamos a trazer valores de outras pessoas, né? De Angola, alguns estudantes que já estavam aqui. E aí, então, nós pegamos esses valores e trouxemos, né? E subimos, tal, no táxi, estávamos indo em direção ao hotel, né? E mais ou menos quase chegamos no hotel, aí próximo, passamos das tais linhas perigosas, a linha vermelha, a linha amarela, e aí saímos do né? E nós chegamos, aproximamos já no hotel, fomos abordados por um grupo de assaltantes, né? Um de moto, o outro veio atrás sem arma, um já estava armado, eram mais ou menos 3. E olha, assim, aquilo foi uma abordagem que para nós assim ficou muito marcante. O Ick chegou, o jovem que chegou na parte de trás, o assaltante que chegou, ele já chegou a abrir a porta, dar socos da cara, falar, cadê os dólares? E o que estava armado estava mais ou menos no carro 1, né? No táxi 1, nós estávamos em 2 táxis, táxi 1 e eu tinha um táxi 2, que era o de trás. chegaram com atitudes, cadê os dólares, pancada daqui, soco, que é o irmão do Nildo, irmão do Nildo Aldo, que veio comigo também, logo que abriram assim, arrebentaram um soco na cabeça dele. Sim, foram fatos assim muito engraçados e também marcantes, né? Por exemplo, eles pegaram todo o dinheiro e tal. Teve até uma cena curiosa que um dos assaltantes estava me apontando a arma e me perguntando cadê os dólares. Eu assim, meu, né? Tava meio que desnorteado ali no momento. Eu peguei, pá, como eu tinha trocado 50 dólares no aeroporto, peguei, contei os reais e dei os reais e fiquei com dólar. Ele pegou do nada e foi, mas pô, quando ele se ligou, voltou, meu, cadê os dólares? Pô, eu peguei, quer dizer, acabei só dando mesmo os reais, né? E eu tava ali, meu, na verdade eu tava até a contar, eu peguei assim os reais, eu comecei a contar, pá, a contar, e falei, bem, ele é brasileiro, tá me pedindo dólar, às vezes ele quer reais, então contei, pá, entreguei os reais. E aí o pessoal acha essa cena muito engraçada, porque depois eu meio que fiquei tipo assim, vamos se dividir, tá sabe? Eu te dou tua parte e você fica com a minha. E aí, então, isso foram algumas cenas curiosas que, na verdade, depois nos deixou um pouco traumatizado. Eu, por exemplo, não gosto do Rio de Janeiro. Eu vou pro Rio de Janeiro todo final do ano, mas eu fico lá nas fazendas, na Atibaia, esses lugares afastados. Que na verdade são os lugares onde nós alugamos as casas de férias. Então eu não curto muito do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro mesmo. Mas assim, por esse fato nos deixou diversas sequelas, né? Eu lembro que nós ao ir ao consulado, por exemplo, né, deram um tiro. Nós prontamente já nos encostamos na parede e tal. Então achamos isso muito bizarro, né? Até o doutor Damião, que estava nos levando, começou a dizer, pô, o que, que foi? Eu falava, nós estamos assustados. Então, essa foi a nossa experiência, assim, admirante, né? Quando nós chegamos no Brasil. Hoje, imagina você que tinha aquela ideia do Brasil, dos filmes, assaltos, não sei o quê. E quando você chega logo e é surpreendido assim, você fala, pô, meu, tá louco, meu. A gente vê o mesmo no Brasil dos filmes.
Mas como isso tudo aconteceu? Na verdade, é o seguinte, nós tivemos ganhamos uma oportunidade de uma bolsa. Na verdade, nós já tínhamos um tio cá no Brasil. Ele estava então representando o governo na pasta de cônsul no Brasil, no Rio de Janeiro, desculpa. E aí, nesse período, eu já tinha diversos primos mais velhos e irmãos que já estavam aqui no Brasil, que foram dados a mesma oportunidade de estudar fora, né? Já que o nosso tio estava aqui e, intermédio disso, estava também a FESA, que era um dos projetos que ele já tinha dirigido em Angola. Então, quando ele veio para cá, acabou abrindo portas aqui, fizeram diversos convênios com universidades adventistas, com universidades públicas e tudo mais. Então, e só foi mais uma deixa mesmo, aí acabei vindo. E bom, quando cheguei aqui, eu fui estudar em Goiás, né? Em Goiás eu fui estudar ali em Abadiânia. Abadiânia ficava lá o centro IABC, Instituto Adventista Brasil Central. E aí eu cheguei, por volta dos 14 anos, já ia completar os 15 anos, eu estudava então, nesse período eu já estava a oitava série. E assim, é muito engraçado alguns aspectos acadêmicos, por exemplo, que eu me encontrava, eu em Angola sempre fui um aluno, entre aspas, em casa, né? Sempre me destaquei em casa, nunca reprovei, então estudava bem, além de praticar esporte, naquele tempo eu já jogava handebol e tudo mais. Então, quando eu cheguei no Brasil, nesse colégio, no IABC, eu já tinha um conhecimento lógico, já me situava em aspectos acadêmicos, né? Mas uma das coisas que eu achava que era uma das maiores dificuldades que eu tinha era, primeiro, ler, né? Ler bem, assim. E ler em público, nós tínhamos algumas matérias que eram de literatura, arte, essas coisas assim, e a leitura era individual, você lia em pé e tudo mais. E um fato curioso que me aconteceu,
já para mim começar a tomar conta dos livros, né? Por exemplo, uma coisa que me fez mesmo me dedicar bastante nos livros, principalmente na leitura e tal, é referente a um caso muito curioso que aconteceu na sala de aula. Eu tinha um colega, mais ou menos de 12 anos, ou 11 anos de idade, se eu não me engano é Alex ou Davi, não lembro o nome dele. E ele sentava na minha frente, depois dele, eu acho que é Davi, ele sentava na minha frente, depois dele ia ser eu, que era Davi, depois Edson, né? A professora chamou Davi, ele pegou no livro, pá, leu, eu lembro que o livro era o Sonho Grande, ou Seu Sonho Tem Futuro, sei lá, Sonho Grande, eu acho que era o livro do Ben Carson. Ele pegou aquele livro, leu tão bem, meu. Quando chegou a minha vez, cara, eu gaguejava, não saía do lugar. Assim, foi uma experiência muito horrível para mim. Mas também serviu de aprendizado. Porque depois eu tive que começar a... Por exemplo, depois desse cenário, eu fui na biblioteca, eu pedi diversos livros de literatura, livros relacionados a conteúdos que caíam na matéria. Comecei a me matar de ler, a me esforçar pra caramba, porque eu tinha olhado aquela vergonha, na verdade, uma realidade que, assim, nós temos essa dificuldade em Angola, né? O ensino não é muito baseado na literatura, né? Sei que tem muitos angolanos muito inteligentes. Por exemplo, eu era um dos melhores alunos na física, matemática, isso não era um problema, mas realmente a questão de leitura e interpretação, isso aí era um pouco mais complicado. Mas assim, foram pedras e pedras que no fim nós começamos a partir, a subir, a degrau por degrau, a alcançar outros patamares, né? Mas assim, sempre nós tínhamos que fazer tudo ao dobro, né? Por exemplo, esse menino de 14 anos, de 12 anos, ele já sabia ler diretamente. Eu estava com 14 anos, quer dizer, eu estava praticamente 12 anos atrasado. Eu tinha que correr mais que ele. Então, isso para mim foi, tipo, surpreendente, né? Então, foi uma auto... E daí começam a vir diversos fatores que eu começo a olhar, poxa, valeu a pena. Eu passar por algumas dificuldades e eu ter que encarar aquilo e tentar me superar, né? Para amanhã não ter que fazer, ter que passar pelo mesmo vexame, mas amanhã eu teria que já ter aprendido aquilo, né? Então, e são experiências que ficam marcantes, né? Mas assim, uma forma de você aprender, lógico. Então, isso para mim foi uma das experiências que me superou, principalmente, assim, eu superei porque eu sempre tive que correr atrás. Isso que às vezes eu falo para meus amigos, pô, meu, você está a dormir, cara? Que isso, acorda aí, cara, os brasileiros não dormem, meu. Nós já estamos atrasados, então vamos lá. Eu lembro que também, por exemplo, na faculdade, nesse mesmo fato, eu comentava muito com o Matheus, dos colegas meus de quarto, fazemos o mesmo curso, depois eu mudei para rede, isso mais um tempo já, ele já chegou, já estava em rede, ele já chegou na computação. E aí e eu sempre comentava isso, meu, aí, não dormem, vocês aqui precisam estar mais acelerados, não sei o quê, porque realmente a parte dos estudos aqui no Brasil é um pouco mais puxado e vocês precisam correr ou estar um pouco para frente dos outros, né? Dos próprios brasileiros. Eu falo que assim, o Brasil, primeiro, ele tem um dos maiores benefícios com relação a um jovem estudante. Por exemplo, aqui a carteira de trabalho você tira com 14 anos, né? Então, sempre faço essa comparação. Aqui a carteira de trabalho você tira com 14 anos, e nós lá em Angola, provavelmente com 18 ou 20 anos, nós começamos a trabalhar. Então, você faz uma comparação de ano, são equivalentes a 6 anos de diferença, né? Só que com 14 anos, um estudante no Brasil, um estudante do ensino médio, quase, do fundamental para o ensino médio, o cara já tem diversas experiências. Ele trabalha no McDonald's, trabalha em shopping, a mãe dele tem um comércio próximo, ele ajuda ali e tal. Então, esse cara, ele sai com uma bagagem muito direcionada para qual curso ele quer fazer. Ele chega ali já com uma pequena experiência, principalmente em São Paulo, eu me refiro, né? Porque em São Paulo essa oportunidade é muito maior do que em diversos lugares do Brasil. Então essa pessoa já sai totalmente direcionado. O curso que ele quer fazer, a experiência de caixa que ele já tem por trabalhar no McDonald's, atender bem um cliente, diversas referências ou competências que ele já traz. Quando chega na faculdade, a absorção da matéria, né, consequentemente correlacionada ao mercado de trabalho, vai ser muito mais fácil. E para nós angolanos, principalmente o pessoal da área da computação que estudou comigo, não era assim. A gente tinha que, por exemplo, aprender coisas do Windows agora, tinha que aprender programação agora. E eles já tiveram isso no ensino médio, já estudaram numa escola que no mínimo ensinava alguma base. Então são esses aspectos que eu falo que para nós olhamos isso como superação. A gente tem que estar sempre correndo atrás, né? Sempre correndo atrás. E eu dobro, por exemplo, para eles tem 24 horas, para nós tem que ter 25, 26, 27. Né? A gente tem que dar um pouco mais de cabedal, né? Assim como falam na banda, temos que ralar um pouco mais. Não tem jeito, para nós chegarmos nesse nível de conhecimento, vai ter que ser assim. E eu falo, às vezes as pessoas falam: ah, mas cara, mas você pode estar na mesma aula, na mesma classe, no mesmo curso com um brasileiro, mas eles têm mais competências diferenciadas do que nós. Então isso muda um pouco. Então, eu na verdade, eu costumo responder isso porque eu olho um pouco mais de onde eu saí, né? Porque eu, às vezes, quando explico isso para as pessoas até assustam, principalmente brasileiros. Eu explico: cara, eu tenho 42 irmãos. Fala: nossa, isso tudo, caramba, mas como é que vocês são? Seu pai deve ser muito rico, né? Seu pai... Falei: não, cara, assim, isso... bom, não só isso em muitas realidades ou muitos países africanos. Há muito tempo atrás tinha essa realidade. Hoje você encontra, não assim, com tanta frequência, mas uma coisa que era muito, muito, muito permitido nas culturas era um senhor ter mais de 2 a 3 mulheres. Isso tem um nome específico, só que eu não me lembro. Eu não me lembro muito bem. Se eu lembrar durante a gravação, eu falo. Bom, então, eu começo a me refletir, eu começo a me espelhar mais ou menos e usar minhas referências de hoje, né, pela minha prospecção de onde eu saí. Por exemplo, poxa, eu sou o quarto filho de pai e mãe, por exemplo, da minha mãe, né, eu sou o quarto filho. E desses 42, eu acredito que tem uns 20 atrás de mim, ou mais menores que eu. Então, como é que essas pessoas vão me olhar, né, como irmão? Poxa, meu irmão é o fulano de tal, meu irmão é... Então, eu tento olhar isso e me direcionar para mim ser uma pessoa boa, como profissional, como, sei lá, um futuro empreendedor, como um bom marido, como um melhor naquilo que eu normalmente tento fazer. Bom, eu tento criar algumas habilidades, somente tocar instrumentos, na área da computação, gerar algumas habilidades que me deem uma referência diferenciada, né? Então isso eu foco mais por não porque eu quero me tornar ser, ou por eu ser assim, mas porque eu olho muito de onde eu saí. Né, olho muito que tem pessoas ainda que estão a me olhar de uma forma de dependência. Por exemplo, é muito comum os irmãos em Angola, por exemplo, participarem, assim como a família em si, participarem em casamentos, dando algum subsídio, dando alguma ajuda financeira, ajudar, por exemplo, para quem tem uma estrutura de 42 irmãos, deve ser uma coisa complicada para todo mundo se encontrar, realizar alguma coisa, saber se todo mundo está bem ou não. Então, eu olho isso e falo: poxa, então eu preciso, no mínimo, se eu quiser que a minha família também fique bem, entendeu? Senão eu vou acabar perdendo meus irmãos. Não sou por via das contas, numa estrutura melhor de casa, sei lá, uma doença, alguma coisa assim, e eu não conseguia auxiliar, não conseguia apoiar. Então, eu me baseio tudo nisso, de onde eu vim, né? Como é que é a minha situação familiar, e já que eu estou aqui por via de uma oportunidade, eu vou aprender tudo, vou me esforçar o máximo, vou ter todo o conhecimento possível, né? Então, eu procuro sempre usar essas referências todas e basear, lógico, que um dos treinamentos que eu fiz também, que me ajudou mesmo a ter essa percepção, não sou uma coisa que eu estou buscando muito agora, é o autoconhecimento. Então, uma das coisas que me fez também ter essa prospecção. Bom, mas uma das coisas que eu percebi nesse curso, que é o Move Up, eu fiz alguns módulos que era promocional, é um valor inicialmente um pouco alto, mas eu fiz alguns módulos que é, por exemplo, o módulo financeiro. Isso tem me ajudado a me preparar muito na área financeira. Por exemplo, eu já consigo hoje mensurar todos os meus custos, todas as minhas despesas, tudo que eu recebo, hoje já consigo mensurar para amanhã eu conseguir me prospectar financeiramente. Então, todo esse autoconhecimento tem gerado uma prospecção como é que eu serei no futuro ou daqui para frente, né? Então, eu acredito que fazendo essa autoavaliação, né, eu consegui medir alguns pontos a mais para frente, para minha carreira, para minha estrutura profissional, familiar, né? Para mim, o meu corpo, mente, a minha mente em si tem que estar sã, boa. As pessoas têm que sentir esse estado, né, que eu estou bem, né? E eu também preciso sentir, né? Primeiro eu, depois os outros. O primeiro ter, depois o ser. Eu acho que é isso. Então, e aí sim eu consigo nessa mesma estrutura. Por exemplo, alguns dias atrás eu estava refletindo por cima do meu PEP, que é o meu planejamento estratégico pessoal. Então eu fui olhar, poxa, caramba, quando é que eu vou, sei lá, partir para o próximo passo? Quando que eu vou começar a juntar uma quantidade de dinheiro? Quando que eu vou comprar um ativo, sei lá, ou comprar uma casa ou uma coisa assim que me gera valor, aonde vou começar a investir, qual vai ser o meu próximo curso, em que país eu vou morar daqui os próximos anos. Então, tudo isso eu começo a colocar muita referência, ou lógico, muito desses conceitos que eu tenho aprendido agora aqui do Brasil. Então, para mim foi assim, de forma... De uma alta reflexão mesmo. Poxa, onde que eu vou estar, né, daqui uns 30, 20 anos, né? Então, como é que está a minha saúde para mim chegar nos 30, 20 anos? Por exemplo, uma coisa que eu estou me programando muito é todos os sábados, normalmente são 15 em 15 dias, eu vou no psicólogo. Mas o que, que eu vou no psicólogo para me autoconhecer, saber onde que são meus pontos fracos, onde, lógico que aquela toda conversa você começa a ter uma auto-percepção de você mesmo, né? Poxa, por que, que eu ali não agi desse jeito? Por que, que eu aqui não agi desse jeito? Uma coisa que eu gosto muito de fazer é praticar exercício físico. Eu jogo muito basquete, por exemplo. Quando tem disponibilidade, eu estou sempre nas quadras. E uma coisa também que eu deixo em harmonia muito comigo é a parte musical. Gosto de ouvir muita música, de aprender também. Então, isso me dá aí um ponto de equilíbrio, que não é só a parte empresarial, né? Sua parte do relacionamento, mas tem esses pontos também que geram um equilíbrio para mim, e hoje eu defendo isso também como os cinco pilares, né? Esses cinco pilares, eles estão contidos como a parte financeira, a parte do profissionalismo, corpo e mente, a parte do relacionamento, né? E a parte do relacionamento tem mais um, a parte mental, né? Como é que está o meu espírito, né? Como é que está a minha estrutura, né, psicológica, né? Se eu medito, se eu tenho um tempo para mim, se eu mesmo adoro algum Deus ou vou para a igreja. Então, tudo isso tem a ver da forma como eu estou me autoconhecer. Isso tem me ajudado bastante. Eu estou me baseando em diversas referências. Isso tem me projetado de forma diferenciada, né? Por exemplo, eu estou a criar um como é que eu posso dizer ter uma autodisponibilidade. Essa autodisponibilidade provavelmente coincide muito com os resultados que eu estou tendo. Desses resultados, tu a gerar provavelmente uma alta performance. Tu a sair do estado 0 para o estado 2, estado 3, estado 4. Então, isso gera os que nós chamamos de resultado. Então, tudo isso tem me ajudado muito. Lógico que essa abrangência mesmo que eu falei de olhar para o passado é bom, porque você vai falar, poxa, caramba, eu não estou fazendo isso, não é porque foi por conta do passado, mas eu estou tendo as mesmas oportunidades que às vezes você não teria lá no passado. Então eu acredito que pensando dessa forma gera uma característica sua diferenciada, né? Não, falar de colégio interno, pô, pra mim é assim, foi praticamente os melhores anos que eu, sei lá, que já aconteceu da minha vida pra cá. Porque eu aprendi muita coisa mesmo, como não só como pessoa. Uma das coisas que eu falo que o colégio interno proporcionou assim na minha vida, né, é o lado emocional. O lado emocional, você ali criar toda uma estrutura psicológica, né? Você começa a respeitar os limites, você começa a respeitar as pessoas, porque lá tem diversas regras, por exemplo, não namoro, não brigar. Então, para quem, por exemplo, para nós angolanos, que na época de 2000 e 2000 e pouco, 2004, 2003, 2000, nós tínhamos muito aquilo de grupos e tudo mais, então gerávamos um pouco de rebeldia, né, contra algumas coisinhas que nós encontrávamos, qualquer coisa queríamos bater, tocar na cara, puxar e tal. E o internato para mim foi a maior transformação assim que eu já tive na minha casa, na minha vida, né? Por exemplo, eu me lembro que desses casos todos, por exemplo, eu desde a minha estadia de 15 anos no Brasil, eu briguei com duas outras pessoas, por exemplo. Eu só acredito que se eu tivesse um histórico diferenciado, eu ia brigar com muita mais gente. De dar porrada mesmo assim, tapas na cara, ou se puxar e tal, não sei o quê. Então, mas assim, isso porque é o resultado de uma transformação muito grande. Então, dali você gera diversas habilidades, lidar bem com as pessoas, por exemplo. Os meus relacionamentos que eu tive lá, não só com namoradas ou ex-namoradas, sim, são relacionamentos que para mim são duradouros, né? Dependendo se eu terminasse ou não, mas eu mantenho um convívio porque eu entendo que o conceito de amizade ali é que permanece. Então, essa é uma das coisas. É lógico, o lado espiritual, a todo momento você é doutrinado ou até instruído sobre a parte da criação, que existe um Deus, que ele deve ser adorado, quais dias deve ser adorado, e qualquer atividade que a gente iniciava, quanto aula, quanto alimentação, a gente sempre passava por um culto. Então você sempre lembra que em tudo dá graça, inicialmente, da sua vida, desde que você acorda, quando vai para aula, quando você recebe bênçãos, quando você vai dormir. Então, para mim, foi tipo uma transformação mesmo. E hoje, por exemplo, além dos vícios, né, elimina diversos vícios para quem fuma, bebe e tudo mais. Você não encontra lá essas coisas, até mesmo ir para festas e tudo mais. Então, isso aí hoje reflete na minha realidade atual, por exemplo. Nem que eu não gosto de beber, nem que eu não bebo porque a bebida alcoólica mata, é porque eu não gosto, não sinto nenhum prazer, né? Não fumo porque eu também não gosto, mas eu não tenho nada contra as pessoas que fazem isso, respeito, limito. Pô, beleza, legal, bebe aí à vontade, tudo bem, sem problemas, à vontade, você decidiu isso, tudo bem, né? Mas assim, pra mim não. Pra você tá tudo bem, é ok. Eu sei que faz mal, você também tem ciência disso. Então, e esse todo aprendizado eu consegui no internato. Eu via que ali, independente, até mesmo a própria alimentação, você não tinha carne inserida, você não tinha outro tipo de sei lá, de alimentos incluídos, também não fazia tanta falta assim depois de um tempo. Então você vê que às vezes a vida saudável ali era praticada toda, né? Então você vê que às vezes pode existir um modo de você viver bem e saudável, né? E isso tudo faz parte, e hoje me reflete muito naqueles pilares que eu falei no episódio passado, né? Então essa passagem para mim assim foi espetacular. Por exemplo, hoje meu hall de amigos, a quantidade de pessoas que eu conheci, por exemplo, habilidades que eu desenvolvi, eu conheci lá no internato. Eu aprendi a tocar violão lá. Eu era uma pessoa que não falava muito, entre aspas. Hoje penso muito mais do que falo, né? Sei lá. Então, e aí eu aprendi a observar tudo isso, canalizar de forma de conhecimento e conseguir expressar de uma maneira que a pessoa gera um aprendizado, um entendimento daquilo que eu estou falando. Então, tudo isso era refletido lá no internato. Por exemplo, você tinha que ter postura ali como um líder, representando um quarto, representando um dormitório masculino, representando um atleta. Por exemplo, uma das coisas que eu me destacava, isso eu já falei no episódio passado, em Angola eu jogava handball, né? Eu era jogador de handball, comecei na banca, depois fui para Viana, e a Viana eu entrei no Progresso de Viana. Então, isso tudo refletiu, mas quando cheguei aqui, o pessoal, por exemplo, em Goiás, o pessoal não jogava muito handball. Mas eu, uma coisa, um esporte que eu amava, assim, tal, e aí eu falei, poxa, vamos abrir um time, vamos lá nos treinar, vamos fazer um... E aí foi, jogamos algumas vezes, depois acabou isso. Enfim, mais de um ano. No segundo ano, eu tinha que aprender uma outra modalidade. Eu falei, poxa, qual a modalidade mais próxima? Como muitos angolanos já jogavam basquete, e eu sempre tive essa diferença por exemplo, na minha casa, onde eu morava em Viana. Eu lembro que nas ruas com meus amigos, além dessa parte esportiva já tá muito incumbida no meu seio, porque na minha rua eu fazia campeonatos, eu mesmo ia lá, comprava bolas, comprava camisetas, meias, pintava, colocava número, eu e meus amigos íamos lá, fazíamos campeonato, participava em tudo. Depois comecei a dar treino, depois entrei, por exemplo, no treino de judô, depois entrei numa academia de judô, aprendi uns sete dias ou três meses, se não me engano foi um mês. Meu irmão que ficou 3 meses ou mais tempo. Aí eu saí, já perdi todos os meninos do bairro, comecei a dar treino. Então sempre essa tendência de querer aprender primeiro, depois para ensinar os outros, sempre estava incutido em mim, né? Então desde criança mesmo, por exemplo, eu dava aula na explicação. Depois que eu aprendi um pouco de judô, abri um sítio lá que os meninos passavam lá um dia treinando tal. Depois o time de futebol, comecei a meio que a orientar como um técnico, como um auxiliar ali. Já não passei mais a jogar, mas comecei a orientar. E aí foi assim no handebol também. Convidei muitos dos meus amigos para jogarem handebol. Eu tentava sempre fazer 2 treinos, que era de manhã e de tarde. Eu estudava à tarde, né? Então de manhã eu ia para o treino, voltava para casa. Quando ia para aula, fugia da aula para ir no treino. E aí eu fui ganhando confiança do treinador, e aí me passou como capitão. Com uma certa idade, por exemplo, com 11 anos, eu já jogava dupla categoria. Então, isso tudo, lógico que eu entendo que aí tem uma disciplina, quer dizer, mais treino, mais habilidade. Então, eu sempre pensei nisso. Então, poxa, eu vou estudar mais para ter mais habilidade para conseguir ensinar os outros. E isso refletiu, por exemplo, quando cheguei no internato. Eu falei, poxa, caramba, uma modalidade nova, não sei jogar basquete. E aí, como é que vai ser? Pô, peguei todo o material possível para aprender basquete, ia sempre na quadra e estudava. Via vários vídeos, documentários, baixava mesmo, né? Até nem sei como é que eu tinha aquela... já tinha o YouTube nessa época, né? Mas eu tinha muitos arquivos de downloads, de vídeos, documentários, assim, Kobe Bryant, Michael Jordan e outros grandes jogadores. Depois, uma época mais recente, comecei a gostar muito do LeBron James e assim, e isso tudo tem me ajudado a ter um aprendizado do próprio esporte. E aí eu fui lá, pau, e comecei a me desenvolver, treinar mais e tal. E assim, e hoje eu curto muito disso, mas tudo, eu falo esse histórico todo, mas tem muito a ver com o internato, né? Ele proporcionou isso para mim, e assim, hoje o meu ciclo da amizade não gera assim um conflito, porque as pessoas têm um pouco de empatia. E isso é uma coisa que você aprende no internato, muita empatia, porque você conhece pessoas de diversos lugares, pessoas que têm culturas diferenciadas. Então, e você começa ali a todo momento a se limitar, né? Não é, poxa, não é porque o cara veio de não sei de onde que eu tenho que agir do outro. Então, é todo um aprendizado, né? E eu falo que de lá eu tirei diversas lições, né? Então, isso, se você vê o meu gênero, porque eu sou assim, porque quando eu bebo, isso tem muita reflexão do colégio interno, colégio interno adventista, que tem todos esses princípios, né, incumbido na sua filosofia, que também acabou entrando para nós, alunos que éramos referência. E isso, por exemplo, uma das coisas que o IDS hoje mantém, a associação na qual eu sou presidente, é essa lógica. Né? O IDS temos como visão, né, formar um novo homem angolano. Mas nós não somos uma instituição de formação. Nós somos a instituição de financiamento acadêmico. Mas nós, os nossos parceiros em si, formamos uma aliança e constituímos essa estrutura de visão, porque os alunos chegam de Angola, eles são inseridos no internato, lá eles são transformados na parte que eu falo de psicologia, na parte que eu falo de vícios, na parte que eu falo de princípios, né? E daí eles são inseridos na faculdade. Na faculdade, ali eles são trabalhados na parte da formação acadêmica, né? E assim entram no mercado de trabalho. Então você vê, tem uma referência para quem olha assim e fala, poxa, você não era assim. Então, ele sai de Angola de um jeito, é inserido numa outra realidade, é trabalhado toda essa estrutura que ele vem, esses vícios, às vezes, que ele acaba trazendo, né? E quando ele acaba se formando e volta, aí ele é um homem diferente, né? Não foi só a formação acadêmica, teve um passo a mais ali. Então, por isso que nós adotamos muito a filosofia adventista, ou dos colégios internos adventistas, e está incumbido na estrutura do IDS, o IDS de representação Brasil, porque, por exemplo, o IDS China já é um pouco diferente, mas também tem muito desse nosso conceito, né? Mas a Argentina já pegou a mesma leva do IDS Brasil. Então, bom, isso só para falar como é que os colégios geraram tanto impacto na nossa vida, que acabamos transformando isso numa empresa e geramos um conceito de profissionais agora que vão estar no mercado angolano, que são angolanos, por exemplo, com prospecção de 20 a 23 anos, 26 anos, desculpa, 26 anos a 28 anos a 30 anos, que não tenha vícios de bebidas, não tenha vícios de namoros, já terminaram a faculdade, hoje vão ser ingressados no mercado de trabalho. E assim a pessoa pelo menos conseguia construir mais a vida dele mesmo, por exemplo. Para quem sai de Angola, não deixa nenhum filho, passa nesse processo todo e volta, ele começa a ter um passo de recriar a sua vida um pouco mais estruturada. Agora, as pessoas que às vezes já vêm, poxa, não, já deixei um filho, às vezes já deixei um outro compromisso, às vezes tem um determinado vício. Então a pessoa, quando, até mesmo se formando, quando chegar em Angola, muita coisa da realidade dele vai ser meio que acelerada. Você tem que casar, você tem que ajudar teu filho. Então todo aquele planejamento que ele tinha vai ser muito mais no imediatismo. Às vezes ele vai estar num trabalho, mas quer ganhar mais, porque já tem que sustentar, já tem que comprar uma casa e tudo mais. Então, às vezes não é por merecer, ele acabou de terminar a faculdade, entrou no mercado de trabalho, ele provavelmente não vai ganhar aquilo que ele sonha, que é da profissão dele. Depois de algum tempo de experiência, aí sim ele pode chegar nesse salário. Então, todo esse processo, né, acarreta um equilíbrio emocional, um controle sobre você, um entendimento sobre você muito grande. Então, para mim foi, por exemplo, massivo esse aprendizado por eu ter passado no internato. E hoje provavelmente reflete como eu ajo, como eu me estruturo.
Yeah, então, mas me dizem por que então se reunir com
sei lá, estar próximo de pessoas que tenham um pouco de conhecimento. Bom, isso na verdade até também é uma coisa que veio para mim, apareceu tipo transição, né? Desde que eu cheguei aqui no Brasil, por exemplo, as pessoas que estavam rodeadas, que eram os meus amigos, meus colegas de quarto, eles normalmente incentivavam de qualquer forma, né? Por exemplo, lembro que quando eu cheguei no meu quarto, eu era um menor praticamente, eu fazia a oitava classe, e no meu quarto tinha, por exemplo, o Aldo, que fazia o terceiro ano do ensino médio, tinha o Mário Wilson, que fazia o segundo, ou o primeiro ano, se não me engano. Então, eu sempre tive rodeado com essas pessoas que já estavam um pouco mais adiantado que eu, né? Então, o que eu percebia sempre? Por exemplo, o Aldo era uma pessoa que ele sempre, às vezes, lia, ou antes de dormir ou depois. O Mário Wilson também é uma pessoa que praticamente fazia isso. E eu percebia que eles, tipo, reservavam um período para isso. E eu, no auge, eu estava no ensino médio, então eu só fazia tarefas e tudo mais. Mas eu via, eu presenciava aquilo, enquanto eles estavam estudando, eu estava ali. Então, sem querendo ou não, isso vai te contaminando, entendeu? Então você vai ter essa vontade também de querer fazer só de ver os outros a fazerem. Então se rodear de pessoas que estão fazendo alguma coisa, né, que estão mudando, que estão agindo de forma diferente, isso te ajuda a você se prospectar para mudanças também. Então, por exemplo, agora recentemente eu participei de um treinamento sobre realizado pelo Facebook junto com a Black Orchid. E assim, eu achei fantástico porque ali eu estava rodeado com diversas pessoas que estão tentando criar alguma coisa, né? Então, desde técnicas, habilidades ou até mesmo de conceitos novos. Então ali você tinha todo um engajamento que às vezes as pessoas procuram a mesma coisa, mas cada um acrescenta de uma parcela que ela já estava a procurar. Por exemplo, eu entendo de um assunto, mas eu quero saber concretamente o que seria o outro ou algum acrescento com aquele assunto. Então são diversos pontos que você tem que se apegar. E assim como alguns autores dizem mesmo, pô, se você quer aprender se você quer aprender bem de finanças, se você quer aprender bem, anda com essas pessoas que falam essas línguas, né? Ou se reúna, se encontra, participe em workshop com essas pessoas que você vai ter o mínimo de interesse em conhecer sobre isso, né? Tem também uma frase, até um texto que eu gosto muito, fala assim: você é a média das 5 pessoas que você convive. Imagine num grupo de empreendedores, 5 amigos empreendedores, eu estando ali como amigo também, eu poderia ser a média deles, né? Se fossem empreendedores de sucesso, eu seria um médio empreendedor de sucesso, né? Então por isso que é legal essa ideia de você se juntar aos bons, né? Se eu não me engano, uma das frases que o Bill Gates falou chama-se 11 mandamentos do Bill Gates, se eu não me engano, 11 conselhos do Bill Gates. Seja amigo dos CDFs, né? CDFs que são os inteligentes. Então, eu acredito muito que nesse conjunto ali tem benefícios e você vai retribuir. No meu primeiro, segundo ano do ensino médio, eu tinha uns 4 colegas que eram assim, tipo, os crânios da turma, né? E, bom, eu, por começar a me desenvolver muito na área de matemática, física, principalmente na área de física, então sempre meio que me juntava nos grupos de matemática e grupo de física com eles. Hoje eles são formados, 2 são engenheiros, uma está fazendo medicina, terminou engenharia, está fazendo medicina. E assim, o que era mais legal? Eu tinha que dar o meu melhor. Normalmente eu ficava com a parte das contas, né? Pegava a calculadora, eles falavam alguns números no alto, eu chutava ali e dava normalmente a resposta dos resultados. Isso no grupo de matemática. E eu me sentia útil naquele meio e o meu aprendizado era muito mais rápido e claro, né? Por estar ali no meio de pessoas boas. Isso me ajudou também a tentar me destacar em alguma área. Por exemplo, uma área que eu comecei a me destacar muito foi na física, saber decorar bem as grandezas e tudo mais. Então, isso foi acarretando uma série de coisas, mas também só me prospectei para isso, só me comecei a me preparar para isso, porque eu estava ali rodeado de pessoas que têm essa... que já tinham um conhecimento mais avançado. Então, essa minha reflexão que eu deixo é que realmente você se imune ou fica ali no meio, ou tem amigos, conheça pessoas que tenham um conhecimento a mais do que você. Um dos casos também que eu falo hoje, por exemplo, um dos meus chefes hoje, na qual eu trabalho, né, na empresa onde eu trabalho, o próprio dono da empresa, então eu sempre tive do lado dele a observar como é que ele fazia as coisas, né? Como é que ele lidava bem com as pessoas, como é que ele atendia os clientes, como é que ele fazia uma proposta, como é que ele gerenciava suas finanças, né? Então esse mindset mesmo, então começou a me moldar um pouco, né? Então eu também comecei a delinear algumas coisas. Ah, não, vou por esse caminho, vou fazer assim, vou fazer igual o tanto. Então tenha algumas pessoas para você como referência, né? E também junte-se ou se procure andar com pessoas que estão a fazer algumas coisas ou que estão a fazer as coisas acontecer. Bom, e é isso. Um abraço. Bom, eu digo sempre, sei lá, eu sou um pouco diferenciado porque a minha história relata tudo isso só para mim ter uma, só para vocês terem uma noção dos primórdios. Meu pai, ele teve... Nós somos um total de 42 filhos, né? Meu pai teve mais de 6 mulheres. Então, só de olhar essa realidade toda me faz pensar de forma diferente, me faz estudar de forma diferente, me faz acarretar outros atributos, porque não só por referência, mas porque eu vou ter muitas responsabilidades além da minha. Por exemplo, eu na minha família, nos filhos de parte de pai e mãe, eu sou o quarto filho. Tem mais dois na minha frente. E eu sei que em outros círculos de irmãos que eu tenho, tem provavelmente uns 20 abaixo de mim, da minha idade. Então, como é que eu vou me espelhar? Como é que eu vou representar? Né? Como é que as pessoas vão me olhar como referência? Como meus irmãos vão me olhar como referência? Então, eu procuro sempre aprender de tudo um pouco, ser até melhor, se me destacar em diversas áreas, porque eu sei que isso mais tarde vai somar ou vai refletir para os meus irmãos. Ou sendo eles grandes ou não, mas eu preciso ter essa postura, ou mesmo preciso crescer de uma forma que vai ser como uma referência para meus irmãos, porque eu vou ter irmãos menores. Bom, se eu for um cara que, sei lá, por vidas fias, não me estruturar em condições, eu posso estar acarretar ainda mais déficit na minha família, porque os meus irmãos vão ver, poxa, o meu irmão estudou fora. Estudou, poxa, mas o cara não consegue me ajudar, não consegue me apoiar numa formação, não consegue, sei lá, participar de um casamento, não consegue me ajudar num pedido, não consegue me dar um subsídio, ou mesmo até orientações. Então, disso tudo, dessa reflexão que eu faço, então eu começo a me direcionar, poxa, então se eu já me conheço, se eu já sei de onde eu vim, né, para onde eu quero chegar, o que que eu preciso ter de conhecimento, o que que eu preciso ter de estrutura física, o que eu preciso ter balanceamento financeiro. Por isso que uma das coisas que eu adoto muito, que é uma dos framework que a Move Up defende, a Move Up, que é um movimento aí da Hi-Tech Academy, né? Hi-Tech Academy é uma empresa, uma escola, na verdade, né? Uma escola de forma... Eles têm um conceito que eles trabalham em três pilares, né, que é action, alta performance e a arte. Então, esse conceito deles, eles desenvolvem diversos módulos de curso, e um dos cursos que é o Move Up, né, então ele cita diversos pilares. E um desses pilares do Move Up, ele diz que é necessário nós estudarmos os cinco pilares da nossa vida, né? Os cinco pilares desses são, que são relacionamento, financeiro, corpo e mente, profissional e mental, né? Então, são esses cinco pilares que eu também me baseio, né? Tenho me baseado, por exemplo, uma das coisas que eu estou fazendo muito agora é controlar os meus gastos. Pô, tudo que eu gasto eu tenho que anotar. Eu tenho que registrar para minha amanhã conseguir medir. Poxa, mas como assim? Como é que eu vou reservar 50, 500, 300 mil, R$ 300 ou não sei quanto? Quando que eu consigo reservar se eu não medir? Então, a mensuração é legal porque te dá ainda uma margem de limitações. Você sabe o que que você tem, o que que você não tem. Então, isso tem me ajudado muito. Então, esses pilares me fazem refletir realmente. Poxa, se amanhã eu quero juntar 50, 300 mil, eu preciso saber o que que eu gasto hoje, né? Então, todos esses pilares, então, eu venho tentando fortalecer, né? Mas essa projeção que eu estou fazendo agora, para mim ter uma reflexão mais tarde, ou para mim ter uma prospecção lá para frente. Então, eu costumo dizer que, bom, eu nasci numa condição privilegiada, por exemplo. Em Angola, provavelmente você vai encontrar diversas famílias que têm mais de dois ou três irmãos fora do casamento, fora do ciclo familiar de pai e mãe, né? Mas assim, e eu na qualidade muito mais diferenciado ainda, porque meu pai tem 42 filhos. Então, a quantidade desses irmãos, por exemplo, a gente tem mantido um vínculo. Agora um pouco mais próximo com essa toda tecnologia, WhatsApp e tudo mais, mídia social e tal. Então nós temos nos observado um pouco, cada um às vezes olha um pouco a caminhada de um, e as pessoas começam a validar isso como referência. Eu digo mais no ponto de que mais tarde, por exemplo, eu vou me encontrar no meu país e eu vou ter com meus irmãos. Como com as minhas cunhadas vão me ver, como com meus irmãos vão me ver. Se eu sou uma pessoa boa em aspecto familiar, se eu sou uma pessoa profissional, se eu sou uma pessoa como empreendedora ou como uma referência empreendedora, tanto no lado business quanto no lado do próprio negócio. Então, e isso soma muito. E quando eu começo a olhar as expectativas do mercado brasileiro, eu tento colher de tudo um pouco, aprender de tudo um pouco. Então, isso faz um pouco da faz um pouco da minha projeção futura, né? Mas esse conceito de olhar lá para trás, isso tem me ajudado muito, porque eu tenho me superado cada vez mais.